ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília. Está começando no Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes. E a gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
Flamengo e Bahia, logo mais no Maracanã, bola rolando, e o Rodrigo Ricardo traz todas as informações do jogo. Boa noite, Rodrigo.
Salve, amigos do No Mundo da Bola. O Brasileirão pode conhecer um novo líder nesta quinta, desde que exista um vencedor na partida entre Flamengo e Bahia no Maracanã. O jogo acontece às 8 da noite e coloca dois times empatados com o mesmo número de pontos, 18, após 9 rodadas. As duas equipes têm números iguais, 5 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. O Flamengo está na frente em segundo lugar por conta do saldo de gols, 8 contra 4 dos baianos, que fecham o G4. Quem lidera por enquanto o campeonato é o Botafogo, com 20 pontos, após empatar ontem à noite com o Atlético Paranaense, deixando o Furacão em terceiro lugar, também com 18 pontos. Para o jogo contra o Bahia, o técnico Tite não poderá contar com Arrascaeta, Nico de la Cruz, Varela, Nino e Pulgar, que estão servindo as seleções do Uruguai e do Chile na Copa América. Alan e Fabrício Bruno estão suspensos e Igor Jesus está contundido. A boa notícia é a volta do atacante Everton Cebolinha e do aniversariante do dia, Ayrton Lucas, que completa 27 anos e deve ser o lateral esquerdo do Fla esta noite. O provável Flamengo de hoje é Rossi no gol, Wesley na lateral direita, dupla de zaga, Davi Luiz e Léo Pereira. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas. No meio de campo, Léo Ortiz, Gerson e Lohan. No ataque, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Já o tricolor da Boa Terra tenta quebrar tabus. O Bahia nunca venceu o Flamengo no Maracanã dentro da era de pontos corridos do Brasileirão, que começou em 2003. Outro sem sorte contra o Fla é Rogério Ceni, que como treinador sequer conseguiu empatar com o rubro-negro carioca em 11 jogos. Quem reencontra o antigo clube é o meia Everton Ribeiro.
A gente vem fazendo um trabalho muito bem feito, que a gente vem numa evolução, fazendo frente a grandes equipes também. Então esse é o pensamento do Bahia, né? Está brigando por títulos e acredito que nesses próximos anos a equipe vai se fortalecendo cada vez mais e vai se acostumando a estar brigando novamente por grandes coisas, e o nosso objetivo é esse ano ainda terminar muito bem e, se Deus quiser, campeão.
O provável Bahia escalado nesta noite por Rogério Ceni é: no gol, Marcos Felipe; na lateral, Gilberto; dupla de zaga, Gabriel Xavier e Vitor Cuesta; na lateral esquerda, Luciano Juba; no meio de campo, Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; no ataque, Cauli, Everaldo e Tassiano. Só lembrando que a Rádio Nacional transmite ao vivo Flamengo e Bahia a partir das 8 da noite. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Valdir Luiz, Rodrigo Campos, os dois comigo até 6:30 da noite, começando pelo Valdir. Sua expectativa para esse jogão de bola, Valdir? Boa noite, amigo.
Boa noite, um abraço para você, um abraço para o nosso querido Rodrigo Campos também. O homem, quando chega, desarruma uma casa. Desarruma tudo. A expectativa é de um grande jogo, sabe, o meu cara André? Porque é o terceiro colocado contra o segundo.
Quem vencer assume a liderança.
Assume a liderança. O empate seria o ideal para a torcida do Botafogo, que deseja isso.
É a sua torcida, né, Valdir
Luiz? Não.
O empate é um resultado muito viável pro jogo de hoje.
O Flamengo tá tendo a volta de jogadores importantes, né, que estavam entregues ao departamento médico. O Bahia, como já disse o Rodrigo Ricardo, vai com um time forte. O reencontro do Everton Ribeiro com o torcedor rubro-negro, ele que muito tempo foi ido do Flamengo, ganhou muitos títulos. Então, o jogo, André, antes da bola rolar, não dá pra você cravar um favoritismo, até pela pontuação. Ambos têm, o Flamengo tem 18 e o Bahia tem 17. Então, quer dizer, como é que você vai apontar um favorito? Hoje o Bahia é o 4 colocado, porque o Atlético Paranaense ganhou um pontinho ontem. Então, o André, tipo do jogo bom, de difícil prognóstico e decidido no detalhe. Bahia tem um bom time e o Rogério Ceni está conseguindo fazer um bom trabalho no time do Bahia.
É isso, Rodrigo Campos. Flamengo e Bahia logo mais, provavelmente com o reencontro do Everton Ribeiro com o Flamengo. O que você espera desse reencontro?
Boa noite, amigo. Um abraço, André. Boa noite ao Valdir Luiz, sempre polêmico.
Eu?
É, sim, senhor. Deixa eu vou na contramão um pouquinho do que disse o Valdir.
Sempre, né? Tinha que entrar na mão certa, André. O mundo acaba.
Não, apesar do Bahia ter um time forte, um time bom, apesar de matematicamente existir uma proximidade entre os dois na tabela de classificação, acho que antes de o jogo rolar, da bola rolar, eu vejo o Flamengo como favorito. Mesmo com desfalques, mesmo não tendo apresentado as melhores exibições recentemente, mas eu vejo o Flamengo mais preparado para vencer esse jogo. O que não quer dizer que um resultado positivo para o Bahia venha a ser uma zebra. Rogério Ceni, concordo com o Valdir, faz um grande trabalho, tem bons jogadores, o Everton Ribeiro é apenas um deles, tem ainda Cauli e muitos outros bons jogadores, mas eu vejo o Flamengo um pouco acima, com uma certa vantagem, volto a dizer, pelo menos antes da bola rolar.
Antes da bola rolar é tudo palavra, né? Mas na hora que a bola rola, a coisa pode ser bem diferente do que a gente comenta. São 6:07 da noite. Daqui a pouquinho, 6:30, tem Vitória e Atlético Mineiro no Barradão. Se o Galo quer os 3 pontos para se aproximar da parte de cima, depois da goleada sofrida para o Palmeiras, o Leão quer o triunfo para sair da zona de rebaixamento. Mesmo depois de ter conquistado o primeiro triunfo no Brasileirão diante do Internacional, o lateral Luan Esteves garante que o elenco rubro-negro ainda precisa melhorar para embalar na temporada.
Não vamos se dizer que embalar seria a palavra correta, mas lógico que temos confiança em nós, jogadores, sabemos do nosso potencial, sabemos também que é uma competição muito difícil e sabemos que se tivermos concentrado a cada jogo, podemos sim conseguir bons resultados. É uma competição difícil, então vamos pensar jogo a jogo, primeiro andar para depois correr.
Lucas Esteves garante que o clima melhorou no Vitória depois do triunfo da semana passada sobre o Internacional.
Não vou dizer que mudou, eu acho que tem sim, claro, uma melhora, que é sempre bom quando você ganha, mas o ambiente está sempre bom, autoconfiança entre todos, e claro que uma vitória ajuda muito para o decorrer da competição, que sabemos que é uma competição difícil, e sabemos que temos que estar num bom ambiente para conseguir bons resultados.
É isso. Rodrigo Campos, e esse jogão de bola aí também entre Vitória e Atlético Mineiro, Rodrigo?
Mais um que eu vejo uma equipe entrando no jogo como favorita, que é o Atlético Mineiro. Sofreu recentemente uma goleada impiedosa do Palmeiras, um resultado extremamente atípico, mas tem um time muito melhor que o adversário de hoje. Para mim, o Atlético Mineiro larga na frente. É claro, é um time que oscilou nas últimas rodadas, sim. Mas você olha para o Atlético e vê sempre a possibilidade de melhorar. O Atlético não é aquele time que tá mal e você olha lá para frente e pensa, vai continuar mal. Não, ele tá oscilando. Mas mesmo assim, quando ele joga bem, é muito bem. E quando ele joga mal, não é tão mal assim. A não ser no jogo contra o Palmeiras, também foi um jogo atípico. Teve o seu principal jogador expulso muito cedo, mas enfim, vejo o Atlético como amplo favorito.
O Valdir, mesmo sem o Paulinho e o Hulk, o Atlético é favorito?
Não é tão favorito assim, não. Porque
aí
eu vi
ele me contrariar de novo.
Mas tá não, vendo? Eu respeito a opinião do Rodrigo. Claro que eu vou.
Mas eu que gosto de contrariar nessa.
Não, meu. Meu querido amigo. Vem de vitória sobre o Internacional. No jogo que o Internacional não foi bem. Mas diria o seguinte: o Atlético fez uma partida muito ruim contra o Palmeiras.
Sim.
Tudo bem, Hulk foi expulso, mas já estava 1-0.
Mal expulso, diga-se.
Mal expulso, passado. Uma covardia do Hulk fez com ele. Teve negócio de bola nas costas ali, tu soube, né?
Ah, é?
É. Não sabia, não. Teve negócio de bola nas costas. Que é, o Hulk foi namorado da da namorada dele, quando eu tava...
Ih, rapaz, não sabia,
teve
não.
Negócio de bola nas costas.
Tem essas histórias?
É, negócio de não poder passar na porta.
Cara.
Teve esses negócios. Então, os caras ficam na bronca.
Tem coisas do passado.
Ali. É, mas os caras levam pro presente,
não
cara.
Não pode levar.
Não pode, mas árbitro de futebol é covarde. Árbitro de futebol é uma raça covarde. Então, o que que acontece? Ele foi expulso de maneira injusta, na minha opinião, e com detalhe, o André, o Atlético tem muitos jogadores servindo a várias seleções na Copa América, e sem o Paulinho, o Hulk perde muito da força, então por isso que não deu esse favoritismo todo não, e o Vitória do Barradão é complicado ganhar deles, hein?
Jogo duro, e às 9:30 Palmeiras e Bragantino no Allianz Parque em São Paulo. É, o Palmeiras, que tem no volante argentino Aníbal Moreno, uma peça importante. Ele fala sobre o jogo de logo mais.
Não, a gente já sabe que é um jogo muito difícil, né? O Bragantino joga bem, tem um jogador de muita qualidade. Mas a gente está focado e vai ser um grande jogo e espero que a gente fique com os 3 pontos. Há que seguir também ganhando, é lindo ganhar. Como disse, é bom somar de 3 e... Acho que a gente vai seguir fazendo um trabalho bom para seguir ganhando.
Já no Massa Bruta, o técnico Pedro Caixinha reclamou do calendário e cobrou mais tempo de descanso para as equipes que disputam competições internacionais.
Eu estive no futebol argentino e no futebol português e por aí afora. Há um cuidado da proteção, de dar sempre mais tempo de recuperação às equipas que estão nas competições internacionais. Mas eu quero recordar que nós, salvo erro, dia 16 de julho, jogamos em Guayaquil, que são uma viagem de 6 horas, um voo de 6 horas. Será que a CBF vai ter a intenção de nos dar 4 dias de recuperação e tendo em conta tudo isto? Porque nós estamos na defesa do futebol brasileiro também. É uma questão que eu lanço para todos. Será que isso existe aqui, essa preocupação? Para todos, não estou a dizer para nós, estou a dizer para todos. Porque existe esta relação. Uma equipa em Portugal que joga a Champions à terça-feira, no campeonato doméstico, no campeonato local, joga à sexta-feira. E isto tem que ser tido em conta. Estas alterações e estas preocupações têm que ser tidas em conta. Porque nos países da CONMEBOL também já existe esta preocupação.
O Valdir, reclamar do calendário aqui no futebol brasileiro é chovendo molhado.
É verdade.
Porque todo mundo reclama há muito tempo e a gente sabe que não vai melhorar.
E cada dia que passa vai piorar mais.
É.
Porque antigamente nós tínhamos menos competições. Hoje temos mais competições porque os campeonatos viraram linha de show. Então você tem que adequar aos horários. Você veja bem, ontem o jogo do Botafogo foi 7 da noite. Hoje, para chegar no Barradão, que é um lugar difícil o acesso, é 6:30. A TV que tem o direito de transmissão, ela quer todo mundo em casa, não quer ninguém no estádio. Você botar um jogo 6:30 em Salvador, você conhece o Barradão, o Rodrigo também, nós fomos N vezes lá, o Barradão é difícil de encontrar, é difícil de chegar, é difícil de sair. Então o cara bota o jogo do Palmeiras com Vitória 6:30. Então a reclamação do Caixinha faz sentido, concordo com ele, mas não adianta, é malé e ferro frio. Você vê a incoerência. Quando tem data FIFA, para o campeonato. Vai começar a Copa América para o Brasil na segunda-feira e nós vamos ter 9 rodadas, isso se o Brasil for até a final. 9 rodadas com Copa América em plena atividade, André.
É verdade. E aí, Rodrigo? É Bragantino e Palmeiras, jogo no Allianz Parque. Palmeiras embalado, menino Estevão tá comendo a bola.
É, antes dizer que o Pedro tá fora da caixinha do futebol brasileiro. Porque, e outra coisa, o Valdir lembrou muito bem, são várias competições e todos querem estar disputando o objetivo, acabar o ano. Ano que vem eu tenho que estar ou na Libertadores ou na Sul-Americana, tenho que estar na Copa do Brasil, tenho que estar no Campeonato Brasileiro, então não pode reclamar.
Claro. Sim.
A realidade é essa. Em relação ao jogo de hoje, Palmeiras favorito, tem um time muito melhor, mas muito melhor mesmo. Você falou do Estevão, André, pode parecer exagero, pode parecer loucura, mas se esse menino mantiver o futebol que tem apresentado e uma cabeça no lugar, eu acho que ele pode ser ainda superior ao Endrick.
Eu também.
É muito precipitado falar isso? Talvez, o Endrick ainda tem muito a crescer.
São posições diferentes.
Mas eu digo em termos de idolatria, sim, de importância. Sim, sim. Eu acho ele
tá
um baita
também,
jogador,
né?
Exatamente.
Pro Chelsea.
E tem tudo para arrebentar na Inglaterra, na Europa inteira, porque é um jogador, tomara que não seja picado lá pelo aquele mosquitinho azul e isso faça a sua carreira cair, porque se isso não acontecer, esse garoto vai muito longe, como eu acho que o Endrick vai, também. Embora tenha um comportamento que eu não gosto muito, inclusive tem abusado da violência, carrinho, tem sido marrentinho. O Estevão me parece que não é nada disso. Tomara que continue não sendo.
É só um detalhe, ele fez o gol, por sinal, um belíssimo gol, o terceiro gol do Palmeiras, e não tinha nada que provocar a torcida do Atlético Mineiro. Eu acho, por isso, os grandes ídolos não provocavam ninguém. Você viu o Zico provocar alguma torcida? Você viu o Roberto Dinamite?
Que é um grande jogador, Renato Gaúcho provocava.
Mas era diferenciado também. Mas tinha uma outra postura. Você viu o Jairzinho? Não provocava ninguém.
Edmundo provocava.
Mas Edmundo e Renato
são mais provocados. Mas a gente tem que ter uma régua para saber o que é provocar. O que não é provocação, né? Eu acho que o jogador comemorar, o jogador é vaiado o tempo inteiro e colocando o dedo na boca, tipo pedindo silêncio, eu não vejo provocação.
Também não.
Como ele jogou?
Provocação é de repente pisar no escudo, como o Diego jogando pelo Santos fez.
O Luciano, acho que fez do São Paulo lá no Corinthians.
Mas sabe o que é? O futebol tá com muito mimimi. Hoje qualquer coisa você irrita. Quer ver uma coisa? Ontem, só dar um exemplo aqui, eu fui ver o Botafogo e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense reclamou bastante do jogo contra o Palmeiras. E eu fiz o jogo com o Rodrigo e não critiquei o Daronco. Ele deu o acréscimo por culpa do Atlético.
E ontem, é difícil a gente não criticar o Daronco.
E ontem, aquele Ramon Abate Abel, que é outra ruindade também, mas não teve interferência no resultado, o Atlético fez cero, o Léo Lee começou a fazer cero com 5 minutos. Aí Deus castigou de novo. Com 8 minutos de acréscimo, 53, o Botafogo fez o gol do empate. Igualzinho o Flamengo. Porque o futebol tá com muito mimimi, tudo não pode, tudo, sabe? Muita...
Imaginando o Cuca no vestiário, se bem que ele não comandou
ele
o time.
Não, né? O Cuca deve ter ficado no hotel. É. Ele e o Cuquinha.
Não podia, então. Imagina a recepção dos jogadores feita pelo Cuca no hotel.
Ah, deve ter sido uma delícia. Boa. E o ônibus não entrou de ré, entrou de frente.
Não, né? Tinha ele.
É, mas entrou aí, de frente, no Jão não precisa entrar de ré.
É, se fosse com o Cuca, entrava de ré. Aliás, de ré não pode.
Não pode entrar de ré? É. Não pode.
6:17.
Momento Estádio.
Boa noite, Luiz.
Muito boa noite para você, André Marques, e para os ouvintes ligados aqui no programa No Mundo da Bola. Olha, André, a seleção brasileira de vôlei masculino foi derrotada pelos Estados Unidos por 3 sets a 2. Parciais de 21-25, 25-18, 21-25, 25-22 e 9-15. Hoje pela manhã, nas Filipinas, em jogo válido pela Liga das Nações. Alan foi o grande destaque brasileiro nesta quinta-feira, com 26 pontos marcados. O time comandado por Bernardinho volta à quadra às 4 horas da manhã de sexta-feira para enfrentar o Canadá. Apesar da derrota para os norte-americanos, o Brasil ainda tem chance de classificação para as quartas de final da Liga das Nações. E ainda falando de Liga das Nações, mais a feminina, as nossas meninas fizeram bonito e venceram a Tailândia por 3 sets a 0, parciais de 25-21, 25-20 e 25-23 hoje pela manhã em Bangkok. O resultado garantiu a equipe comandada por José Roberto Guimarães nas semifinais da competição. O Brasil agora encara o Japão, jogo difícil, hein? Às 10 horas e 30 minutos do próximo sábado, de olho na vaga da grande final da Liga das Nações de vôlei feminino. E falando de tênis, tivemos hoje mais uma boa notícia para o time Brasil. A ITF, a Federação Internacional de Tênis, confirmou a participação do cearense Thiago Monteiro, número 79 no ranking mundial, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Thiago Monteiro garantiu a vaga com o bronze conquistado no PAN de Santiago no ano passado. O campeão do torneio, Facundo Dias Acosta, não conseguiu a classificação, uma vez que a Argentina já excedeu o limite de atletas na categoria. E fechando esse momento estádio, André Marques, a brasileira Lara Lima conquistou a medalha de bronze na etapa de Tbilisi da Copa do Mundo de halterofilismo. Ela ergueu 107 quilos e ainda quebrou o recorde das Américas na categoria até 41 quilos. A mineira é a primeira de 13 atletas brasileiros a entrar em ação no torneio. Tá bom por hoje, né, André Marques? Aquele abraço e até a próxima.
Valeu, Luiz Ferreira. E pela Série B, o Ceará recebe o Sport. 9 da noite, partida com transmissão da TV Brasil, narração do Rodrigo Campos. O Vozão não perde pro Leão há 20 anos como mandante. Mesmo assim, o zagueiro Ramon Menezes pede pé no chão e foco na partida de logo mais.
Boa tarde, como você bem falou, existe esse tabu Nós temos a ciência disso. Acho que é importante a gente manter, né? A gente entra em campo e não quer perder, mas ainda mais quando se trata de um tabu, é importante manter. Independente da situação, independente do campeonato, independente do nosso adversário, sabemos que vai ser um jogo difícil, por se tratar de ser um clássico nordestino. Eu sou do Nordeste e conheço muito bem a rivalidade que existe entre Ceará e Sport. Eu tenho certeza que amanhã não vai ser diferente, vai ser um grande jogo. E a gente vai trabalhar para procurar voltar a vencer, procurar os três pontos e manter esse tabu o mais longe possível.
E esse jogo, hein, Rodrigo Campos, jogo importante. Antes da gente ouvir o Lucas Lima, qual a tua expectativa, você que vai narrar essa partidaça?
Ah, agora eu vou ficar em cima do muro. Esse não tem favorito não, André. Jogão de bola, duas equipes que buscam o G4 da competição, duas equipes muito fortes, talvez tecnicamente o Sport seja um pouco superior, mas jogando em casa, num Castelão, recebendo um grande público, o Ceará é muito forte. Não vejo favorito e com certeza a TV Brasil fazendo uma grande transmissão, logo mais estaremos nessa, André.
Maravilha, liberar o Rodrigo Campos, que vai participar também do estádio na TV Brasil agora às 6:30 da
noite.
Forte
abraço, hein?
Abração.
O Valdir, tô de olho, hein?
Um abraço.
Aliás, tô de ouvido em você,
hein? Eu também tô de olho em você, ó.
É, rapaz, esses dois. Ai,
segura,
ai,
né, cara?
No Esporte, o meio-campo, Lucas Lima fala sobre a boa fase e a sequência do brasileiro da Série B.
Eu acredito que a gente fez dois grandes jogos nesses últimos jogos. Infelizmente a gente queria, ou felizmente, golear todos os jogos, jogar bem, mas eu acredito que Série B, né, é muito difícil. Você acha que vai ter facilidade no jogo e você tem total dificuldade. E às vezes você tem que jogar seguro, às vezes você tem que entender o jogo. Esse último jogo a gente entendeu e ganhamos de uma grande equipe. E é isso, como eu falei, pés no chão. Teremos momentos bons e ruins, mas eu acho que essa instabilidade no trabalho, essa dinâmica que o professor tem aí, deixa nós com a certeza de que estamos no caminho certo.
Tá aí, portanto, o Lucas Lima, grande jogador, que poderia ter sido mais do que está sendo, hein, Valdir? Não no Esporte. No Esporte ele está bem, mas na carreira em si.
É verdade. O André, ele é um jogador que apareceu muito bem no Santos. Depois foi para o Palmeiras.
Teve momentos
de altos e baixos. Momentos mais baixos, infelizmente, do que altos.
Mas tecnicamente,
é aquele jogador que,
né,
não marca. Aquele jogador à moda antiga.
É.
Aquele que joga com a bola no pé. E hoje, futebol hoje, não dá mais. Aí voltou para o Santos e agora no Esporte está bem. E um jogador, que eu vou citar aqui agora, me permite, só para dar esse registro, que eu fiz com você o jogo Sport e Brusque, que eu fiquei impressionado com o jogador, falei durante a transmissão na TV o Brasil, e já foi agora para a Inglaterra. Foi pro Orton,
acho que ele foi pro Chelsea e vai ser emprestado pro Estrasburgo.
Olha, que lateral esse Pedro
direito.
Lima.
Isso.
17 anos, cara.
Joga muito.
Moleque joga muito. Nós falamos isso na primeira ou segunda rodada do brasileiro. Já foi embora.
Verdade.
Já foi embora.
Verdade. Bom, e os jogos da Série B, 11ª rodada, Chape 0, Operário 1, Guarani 3, Ituano 3, Novo Horizontino 1, Amazonas 1, Paysandu 1, CRB 1, Santos 2, Goiás 0, Botafogo de Ribeirão Preto 2, Ponte Preta 0, Brusque 0, Avaí 0, Coritiba 1, América Mineiro 0. Além de Ceará Esporte 9:30, às 7 da noite tem Vila Nova e Mirassol. 6:24.
O melhor da rodada.
Foi o Cruzeiro, né? Ontem venceu o Fluminense 2-0. Colocou o tricolor carioca na lanterna. E o Rafael Monteiro tá chegando. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Após derrota por 2-0 para o Cruzeiro no Mineirão, o técnico Fernando Diniz falou sobre os protestos da torcida do Fluminense pedindo a sua demissão.
Uma coisa que eu não gosto, mas não é uma coisa que me preocupa. Obviamente que ninguém gosta de estar com o nome na arquibancada pedindo a minha saída. Mas é uma coisa que eu sei acolher com respeito à opinião do torcedor, já falei isso outras vezes. E a gente não consegue, o resultado é uma coisa que ele é muito determinante para as análises das pessoas, mas os jogos do Campeonato Brasileiro, posso citar um a um. A gente, pelo que produziu também, embora a equipe esteja devendo, no Campeonato Brasileiro na temporada, a gente teve muitos jogos, quase todas as partidas, como a de hoje, por exemplo, porque na minha opinião o Fluminense não mereceu perder a partida. Contra o Atlético Mineiro a gente tinha 2-0, a partida na mão, tinha a chance de fazer o terceiro gol, tomamos um empate. Contra o São Paulo tomamos o gol no final, praticamente nos últimos minutos do jogo. No jogo contra o Atlético Goianiense, coisa parecida, a gente tinha 1-0, tivemos a chance de fazer o segundo e o terceiro gol, não fizemos. Mesmo não produzindo tanto. Mas o resultado ele não vem e a análise fica muito em cima do resultado e o torcedor eu entendo de maneira completa.
Diniz também falou sobre estar na lanterna do Brasileirão.
Um sentimento horroroso, um sentimento muito ruim. Agora que tem que ser forte, tem que trabalhar. E trabalhar muito e achar soluções para que o Fluminense saia dessa situação. E repito, acredito que tem todas as condições de sair disso.
Do outro lado, o técnico Fernando Seabra fala sobre as pretensões da Raposa no campeonato.
A gente tem conversado sobre isso, né? E a gente queria bater essa marca aí de um quarto da competição ou mais um jogo, estando num cenário de parte de cima da tabela, com perspectiva de tá brigando, no mínimo brigando por G4, né? Para isso acontecer, não existe outro caminho a não ser trabalhar cada jogo como uma final. Cada jogo é uma decisão. A gente tem trabalhado nessa lógica, né? Se preparado para circunstâncias, inclusive de emergenciais, né? Tanto ofensivas quanto defensivas, para brigar por qualquer ponto, né? Porque qualquer ponto pode ser muito importante.
O próximo compromisso do Cruzeiro será neste domingo contra o Bahia na Arena Fonte Nova. Valeu, André!
Valeu sim, meu querido Rafael Monteiro. Ô, Valdir, Fluminense ontem mais uma vez patinou, hein, Valdir?
Mas olha, uma coisa deu pra notar, né? Eu acompanhei praticamente de 30 minutos do primeiro tempo até o final. O Fluminense deu uma melhorada ontem, pelo menos no início do segundo tempo. Foi um time bem diferente, teve toque de bola, mas faltou força ofensiva, a defesa continuou muito esporte, jogando aberto. O segundo gol do Cruzeiro, o André, o Keno, tinha entrado 10 minutos antes. O William passou por cima dele com uma facilidade, Passou pelo Martinelli e quase que entrou com bola e tudo num golaço. O Fluminense faz uma campanha horrorosa. Em 10 jogos, são 6 derrotas. Eu vou falar uma coisa aqui, eu não sei até que ponto o Mário Bittencourt vai segurar o Fernando Diniz. Se perder pro Flamengo, dependendo como for o resultado e como for o desempenho, que pode jogar bem, perder por 1-0, aí já talvez atenue, né? Mas dependendo como for o comportamento do time. E se perder pro Flamengo, não sei se ele vai continuar não, hein? E o Paulo Angione, diretor executivo, que não aparece nunca? É ele que contrata todo mundo, ele não aparece. O presidente se expõe até demais às vezes, mas o Paulo Angione não aparece nunca.
Realmente ele nunca aparece. Agora, na tua opinião, o Diniz, ele tá pela corda bamba já pro clássico domingo?
Não, domingo ele joga. Domingo é. Até no banco ele não vai estar, que ele levou o terceiro cartão.
Mas se perder domingo, você acha que?
Eu acho que dependendo da circunstância do jogo. De repente, André, você joga bem, perde por 1-0, uma jogada individual de um daqueles atacantes brilhantes que tem o Flamengo com qualidade, é uma coisa, mas se o desempenho for ruim, pode ser que ele caia.
Valdir, Luiz, um abraço, até a próxima,
amigo. Outro pra você, André, tudo de bom.
Fechando o programa com o quadro que eu mais gosto, o Gol Nacional, o segundo do Cruzeiro ontem sobre o Fluminense. Amanhã tem mais, galera, um abraço.
O Gol Nacional.
Toca a bola o Fluminense. Tocava. Melhor pro William, que ganha a jogada, dá o bote, passa por dois, bota na frente, passou pelo Martinelli, vai marcar um gol de placa no Mineirão. William invadiu, bateu, golaço, 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 gol do Cruzeiro! William, a noite é dele, é o segundo gol dia 19 de junho de 2024, entra na história do William. Uma arrancada do campo de defesa, se livrou do Keno, canetou o Martinelli, cara a cara com o Fábio, bateu alto, ângulo direito, a Raposa mata o jogo, o Cruzeiro ganha no Mineirão, 48,5, 48,5. meio segundo tempo. William, camisa 12, escreve no placar da Nacional. Cruzeiro